Aleluia, graça e paz, estamos de volta aqui. Vamos começar então aqui com a nossa palavra de hoje. Eu quero que você abra o seu coração, se dê a oportunidade, né? Todos aqueles que estão conectados conosco ali, não importa o lugar onde você estiver, você é a igreja do Senhor, participando junto nesse tempo, né? Desse chamado do Senhor para nossas vidas, de estarmos juntos através da internet, levando a palavra de Deus. Então, quero que você abra o seu coração. Eu quero fazer com você aqui uma oração, pedindo para que o Espírito do Senhor nos dê revelação nessa noite daquilo que nós vamos estar compartilhando. Que você tenha a graça do Senhor abundante sobre a sua vida, seu coração totalmente aberto para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, aí onde você está. Pede para Ele falar com você, em nome de Jesus. Eu vou estar orando para que você realmente tenha a luz do Senhor, revelação, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu coloco diante do Senhor a cada uma das famílias, cada uma das pessoas, cada um filho escolhido do Senhor nessa hora, onde estiver, que possa o mesmo Senhor estar abrindo o seu coração, abrindo a sua vida, Deus, para que o Senhor possa ministrar em suas vidas, falar o seu coração, trazer revelação da palavra do Senhor para eles, para que eles possam ser saciados da maneira do Senhor, em nome de Jesus, oh Pai. É que eu peço nessa noite, eu declaro que assim seja, para a glória do seu nome, para enriquecimento, ó Deus, dos teus filhos, no poder, na unção, na vida do Senhor. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e declaro que é para a glória do Senhor. Amém? Amém, amados. Deus abençoe você, né? Irmãos que estão nos chamando, que vieram participar conosco, convidado aí, que está vindo pela primeira vez através do nosso culto online. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração também. E nós declaramos que você é parte do povo de Deus desse tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar o nosso texto de hoje da palavra de Deus, compartilhando com você lá no livro de Esther, no capítulo 7, nós temos uma história, né, fascinante, né, da palavra de Deus. Todo esse livro é uma história fascinante, mas eu quero te dar um contexto primeiro para que você possa compreender de fato o que aconteceu, né? O nosso título de palavra hoje é A Hora da Virada. Justamente nesse texto do livro de Esther, capítulo 7, foi onde Esther teve uma virada na sua vida em meio a um tempo de guerra. Porque nós temos um tempo de guerra hoje, estamos vivendo realmente um tempo de guerra, mas nós já temos a maneira como vamos sair desse tempo, né? O Senhor já nos chamou para crer, para avançar no seu propósito, porque assim, Ele está no controle de todas as coisas e Ele mesmo vai nos livrar de todo mal, em nome de Jesus, amém? Então, eu quero ler esse texto com você. Você procura aí, acha aí. Enquanto isso, eu quero compartilhar então esse contexto geral do livro de Esther. Esther, na verdade, ela é uma pessoa que foi criada, né, na verdade, por um tio, e o seu tio, chamado Mardoqueu, ele trabalhava, né, lá onde tinha o seu rei, que era sobre ele, e lá tinha outras pessoas também junto com ele. E no feito da história, né, de Esther, ela foi escolhida num tempo onde houve uma ceia da parte do rei para sua esposa Vasti, e ela acabou que não, vamos dizer assim, atendendo aquilo que era a forma tradicional de receber os convidados do rei. E por causa dessa situação, Vasti foi tirada do seu reinado. Então o rei mandou que convidasse todas as moças daquele tempo e ali pudesse, então, assim, escolher no meio delas uma, né? E essa Esté foi, então, na verdade, escolhida para esse propósito e foi preparada ali conforme tudo aquilo que era necessário para ela chegar a assumir essa posição. E chegou um tempo aonde que, de fato, ela chegou a esse ponto da virada, né? Então, muitas coisas aconteceram no livro, você pode ler desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ali você vai lendo todo o contexto mostrando justamente isso. Muitas coisas aconteceram, o povo de Deus foi perseguido, foi colocado um tempo, um decreto, onde todo o povo judeu devia ser morto, né, por algum tipo de decreto acelado que não tinha como revogar. E então, Esther, sendo alguém do povo de Deus também, judia, né, ela estava colocada também nessa posição. E no meio de todo esse contexto que eu quero estar te falando aqui, existia lá um cara chamado Amã. Esse Amã, ele era, na verdade, alguém que tinha um espírito diabólico, né? Vamos dizer assim, ele era considerado o diabo naquele tempo contra o povo de Deus, que era representado por Ester, que não tinha, na verdade, uma família, né? O seu pai, a sua mãe não existia porque tinham sido mortos, né? E ela foi criada por esse tio que era um tipo de Cristo, alguém que protegia, alguém que pôde, na verdade, chamá-la para cumprir o propósito do Senhor. Então eu quero ler esse contexto aqui agora, para daqui em diante você entender de fato o que aconteceu com a vida dessa mulher. E em cima desse contexto, nós vamos falar para você entender a forma que nós estamos vivendo também uma guerra hoje. Nos dias de hoje, nós estamos com a mesma guerra acontecendo, né? O que é essa guerra? Hoje, o mundo entende que há de vir um governo mundial, né? Onde possivelmente esse governo mundial consiga ali achar uma solução para um problema que está acontecendo mundial e possivelmente levantaria aí um anticristo, né? Vamos pensar por essa posição das coisas para você entender melhor o que quer dizer, né, todo esse tempo que nós estamos vivendo em guerra. Mas o que que acontece? Morte sempre aconteceu, doenças ruins sempre aconteceram, situações sempre vieram, mas o que que tem sido paralisado agora? O que tem sido paralisado agora é o nosso tempo como igreja, né? O nosso fazer cumprir o propósito do Senhor como igreja que está sendo impedido. Nós não estamos mais junto com a comunhão da igreja acontecendo. Nós estamos, na verdade, seguindo as direções, né, governamentais e tudo mais, mas estamos, na verdade, sendo privados de ter a nossa vida como igreja. Que o Senhor nos traga luz e entendimento hoje para que nós possamos ter revelação do propósito que o Senhor tem para nós, da vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Através desse contexto de Esther, então quero colocar diante de todos vocês que assistem essa história para nós entender. Então eu quero ler com você o livro de Esther, capítulo 7, verso do 3 em diante, né? O texto da palavra de Deus, ele diz para nós a seguinte mensagem. Amém? Vamos ler. Então, a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. No verso 5, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo, é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha, furioso. O rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Ok? Tem algo que eu não disse, mas quero te falar que nesse contexto geral, tudo o que aconteceu é que a escolha da rainha trouxe Esther para dentro da casa do rei, e nesse tempo onde ela fazia parte dessa casa, esse Amã, ele era alguém que ele gostava de ser adorado como o próprio rei. Então ele passava pelas as portarias, né, do palácio, e todos adoravam menos Mardoqueu, que era aquele que criou a sua sobrinha ali, Esther. Então Mardoqueu, sendo um homem justo, um homem temente a Deus, ele não se dobrava para esse homem. Então o projeto todo para destruir todo o povo judeu foi baseado então nesse homem que não se rendia a Amã, né? Só para nós compreendermos. Então, um dia houve um banquete preparado para essa festa e a rainha então teve a disposição e a disponibilidade de pedir para o rei o que ela quisesse, né? O rei ofereceu até coisas maiores, né, para ela ali, mas o pedido dela foi que houvesse, na verdade, né, essa proteção para o povo de Deus. Amém? Então, assim, existia uma guerra no tempo de Ester. Essa guerra, ela estava, na verdade, trazendo destruição para o povo de Deus, o povo judeu, que era o povo de Israel. Esse era o povo que estava sendo, na verdade, infelizmente, sendo buscado para destruição. Se nós pegarmos a história de Ester daquele tempo e trouxermos ela para os dias nossos de hoje, estamos hoje com as mesmas situações acontecendo. Veja bem, quero colocar aqui para você. Naquele tempo, Amã representava o diabo. Mardoqueu, que era o tio de Ester, representava Cristo, que era um salvador do povo de Deus. E tinha, na verdade, Ester que representava todo o povo, eu e você. Cada um de nós éramos, então, representado por esse, por Ester, né? Nós éramos representados por Ester. Nos dias de hoje, nós temos Cristo, que, na verdade, é o nosso Senhor Jesus, aquele que é todas as coisas para nós. Nós temos, na verdade, um mundo cheio de perversões, de muito engano, onde há uma voz maligna, um espírito maligno trabalhando de uma forma muito silenciosa para destruir também o povo de Deus, calando nós nesse dia, né? Colocando nós fora da comunhão, como eu já havia dito. E isso é justamente a mesma história que aconteceu no tempo de Ester. Hoje nós estamos também vivendo essa guerra. A guerra hoje é contra a igreja, que é considerado o povo de Deus hoje. Amém, amados? Quantos me entendem? Diga um amém aonde você está. Aleluia. Então eu quero continuar compartilhando com você. Amã é magnífico, né? Queria que Mordecai e todo o povo se adorasse, mas Mordecai não se colocou, então, a se adorar a homem, né? Amã é um símbolo do diabo, como eu acabei de falar para você, buscava adoração para si. Você sabe que a palavra de Deus mostra que lá no princípio, né, Adão foi buscado ali a cair na tentação dele, né? Jesus também foi tentado, então ele nunca para de tentar as pessoas para que elas caiam nas suas ciladas, nos seus laços, né? Ele sempre quis aparecer. Ele foi condenado pelos próprios Deus, porque um dia ele quis ser maior do que Deus. Ele subiu lá no monte de Deus e queria ser semelhante a ele. E Mordecai, na verdade, não quis que isso acontecesse com essa situação do próprio Amã naquele tempo. Amém? Hoje nós queremos estar debaixo das asas do Senhor Jesus como igreja e jamais entrar nesse tipo de cilada. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para você compreender melhor a palavra de Deus. Amã, então, proclama uma guerra, e essa guerra que ele proclama esparrama por toda a terra. Todo o povo de Deus naquele tempo entrou, então, numa simples medo. Entraram em condições de ficarem totalmente acuados, com medo de ir adiante, de seguir aquilo que era a vontade de Deus para suas vidas. Essa guerra trouxe muitos problemas. Por quê? Se instaurou um medo do povo de Deus e a notícia, ela esparramou demais, né? Naquele tempo, as pessoas tinham boca a boca, né? Tinha o fala aqui, fala acolá, o recado, essas coisas eram, então, faladas dessa forma. Mas hoje ela flui com muito mais rapidez e nós estamos vivendo essa guerra onde a internet, que é algo que beneficia nós, que é bom para nós, mas também pode trazer muitos problemas nesse sentido, alarma muitas coisas, mas eu e você não fomos chamados para ser acuados nesse tempo. Nós fomos chamados para avançar contra as obras do diabo como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Porque tudo que tem acontecido é paralisando a igreja, que a igreja é o único poder de Deus na terra contra todas as obras do diabo nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Nós tivemos aí, basicamente, 2 meses de situações acontecendo. Uma hora era uma fala daqui, outra daquilá, e muita coisa vinha, rumores disso, rumores daquilo, acontecendo isso em tal lugar. Mas nós estamos aqui agora, já nesse tempo, meio que acuados de alguma forma, né? Paralisados de algum jeito, mas o Senhor vai nos livrar dessa guerra. Amém? Eu quero falar para você aqui alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é que essa guerra espiritual, ela não pode prevalecer, porque eu e você fomos chamados para sermos os guerreiros desse tempo, em nome de Jesus. Amém? O que está acontecendo não é simplesmente um problema de um vírus, né? Como eu estou te falando, como eu te falei mais cedo, o problema sempre já teve outros vírus que matou muitos, teve outras coisas que mataram, teve guerras que vieram e já mataram muitas vezes, Já estamos falando agora de, né, governo mundial, isso coisa que não se falava, mas já tem acontecido. Então nós precisamos de compreender que Deus nos chamou para avançar em nome de Jesus. O mundo inteiro, na verdade, estão vivendo agora debaixo de regras. Isso só pode ser coisa maligna, não é de Deus, não é simplesmente por causa de um vírus. Amém, meus irmãos? Quantos me entendem? Digam amém.
Amém.
Aleluia, Jesus. O alvo não é o mundo, só para você entender. O mundo já tem muitas coisas ruins acontecendo em todo o tempo. Né? Guerra, morte, assolações, destruições, perversões, tudo tem acontecido no mundo. Porque o mundo ele jaz no maligno, né? Está condenado e a tendência dele é cada vez piorar. Então, o alvo de toda essa guerra é contra mim e contra eu e contra você. É contra nós, que somos a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é o principal alvo. Porque o diabo não se manifesta contra a igreja. Então, se paralisar a igreja, ele tem muito mais liberdade para fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Né? E agora, nós, como cristãos, jamais podemos ficar aquados, paralisados, nesse tempo nós precisamos de crer que o Senhor tem nos dado uma maneira de irmos para contra essas obras do diabo em nome de Jesus. Amém? Né? Nós, cristãos, estamos muitas vezes sendo silenciados, estamos paralisados, mas não estamos percebendo o que na verdade está sendo travado por trás de tudo isso. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Não estamos aqui falando para você que você deve sair por aí fazendo todas as coisas contra o que está sendo dirigido agora. Não, ouça a voz do Senhor através de um líder seu, de alguém que nesse dia está presidindo uma palavra para você, para que você faça as coisas conforme forem direcionadas por um ministério, né? Por uma espiritualmente falando, né? Da parte do Senhor para nós em nome de Jesus. Amém? Milhares de pessoas morrem todos os dias, nós sabemos disso. Né, de muitas doenças, milhões de pessoas morrem por guerra. Então, o que é novo? O que é novo é a igreja ficar parada dentro de casa. Isso não é o padrão da vontade do Senhor para nós. Então, tudo o que está acontecendo tem um alvo, atingir a igreja do Senhor, de avançar, de conquistar e de ir contra as portas do inferno. Amém? Que o Senhor possa trazer essa claridade no seu entendimento, trazer luz para você nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Quantos me entendem? Digo amém.
Amém.
Amém. Fechamento de igreja é coisa nova, irmãos. Não se via isso, né? Quanto tempo a gente não se vê falando? Hoje nós estamos aqui gravando ao vivo porque não estamos em condições de estar no nosso prédio. Né? A igreja fechada é uma forma do diabo agir com muita facilidade no mundo inteiro. Né? Nós devemos ser prudentes, sim. Devemos nos cuidar, nos proteger, isso sim. Confiando sempre no Senhor, mas devemos avançar, sim. Porque essa é a forma como nós teremos, na verdade, o reino de Deus fluindo e acontecendo em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Então, quando se fecha, de repente, a igreja, muitas coisas, infelizmente, acontecem. Né? Acontece que muitos irmãos, às vezes, acabam que não tendo mesmo a disposição de fazer aquilo que é a vontade do Senhor, de andar naquilo que é o propósito do Senhor para suas vidas. Muitos acabam que às vezes perdendo, né, o seu chamado, que foi o Senhor que nos chamou. Eu quero te mostrar tudo isso através desse contexto, o livro de Esther, porque ela viveu isso. Né? Um segundo ponto que eu quero falar para você, que é onde que Esther entra em toda essa história da nossa vida, né? Porque Amã, como eu disse para você, ele aponta para o diabo, né? Mordecai, que era o tio de Esther, ele aponta para um tipo de Cristo, né, que veio para salvar a vida do povo de Deus, como eu já havia dito, e Esther aponta para todos nós, amém? Então, baseado nesse contexto, eu quero mostrar para vocês, Esther representa, de fato, a igreja do Senhor esses dias. Através de Esther, o trabalho, né, dela, a forma com que ela conviveu, com que ela agiu lá no rei, no reinado do rei daquele tempo, né? A sua situação mudou completamente a forma como aquelas pessoas viviam, né? E o que era motivo de destruição, passou a ser motivo de edificação e muito crescimento. E eu declaro que nesses dias, em nome de Jesus, nós como igrejas, nós estamos sendo preparados, estamos sendo guardados pelo Senhor, fortalecidos, e nós sairemos daqui muito mais fortes, né, desses dias, em nome de Jesus. Amém? Nós somos, graças a Deus, uma igreja que tem uma estrutura poderosa, né, onde nós agimos em movimento, nós vivemos, né, as nossas reuniões nas casas, nós temos as nossas células que podem acontecer através dos vídeos, né, nós temos aí esses grandes benefícios para nós hoje da internet, as videochamadas, onde Deus tem nos chamado para avançar nesse propósito, para crescermos nisso. Estamos aqui agora compartilhando com você através dessa ferramenta tão poderosa que pode alcançar milhares e milhares em nome de Jesus. Amém? Você é um canal do Senhor para juntos estarmos nesse propósito, para juntos crescermos e avançarmos em nome de Jesus. Amém? Eu quero te mostrar aqui que tem esse terceiro ponto aqui do nosso contexto, onde houve sete fases da vida de Esther, lá quando ela foi escolhida para ali ser participante, né, das concorrentes que tinham naquele tempo para assumir o reino no lugar de Vasti. Né? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui está lá no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Né? Capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu quero ler com você então, para você poder acompanhar. Enquanto você procura, estamos aqui para junto compartilhar, amém? Livro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Aleluia! Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Esther, se você abriu ela aí, para junto nós compartilhar, nós vamos falar mais alguns versículos. É muito importante que você deixa conectado aí, então, aberta a sua Bíblia em nome de Jesus, amém? Esther capítulo 2, verso 5 diz assim: nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mordecai. Da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio. Por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiro com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai e nem mãe, essa moça também conhecida como Esther. Era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreu. Amém? Esse texto aqui, nós até comentamos um pouco, mas só para você entender que são princípios que a palavra de Deus nos mostra, que ela era, na verdade, alguém escolhida, né, para aquele tempo. Então, princípios básicos que nós precisamos entender. A primeira fase, ela era, na verdade, alguém que tinha uma vida sem relevância alguma. Ela vivia essa vida totalmente aquém. Era uma vida sem pai, sem mãe, talvez sem ser vista por ninguém, a não ser simplesmente aquele que a criara, que era o seu próprio Mardoqueu. Né? Então, vamos pegar esse tipo de palavra e compartilharmos paralelo a nós. Né? Talvez você não saiba, mas você e eu, nós éramos alguém que também que vivia nesse mundo atribulado, não tínhamos pai, não tínhamos, na verdade, mãe, ainda que nós temos nosso pai natural, nossa mãe, mas nós não tínhamos o verdadeiro pai, que é o nosso Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos sustenta em todo o tempo, que nos guarda em todas as situações. Então, nós temos, para comparar a palavra de Deus, naquele tempo ela tinha Mardoqueu, que era alguém que a protegia, que guardava. Hoje nós temos o nosso Senhor também, que nos chamou daquele tempo, nos trouxe agora para viver uma vida digna dele, numa outra forma de vida, em nome de Jesus. Amém? Só para nós entendermos as fases que Esther viveu e fases que hoje eu e você também podemos viver como igreja do Senhor. Amém? Ela era órfã, você também já era órfã um dia, né? Ela não tinha pai nem mãe, mas um dia ela foi adotada por Mardoqueu. Nós também não tínhamos pai nem mãe, né, espirituais. Nós somos adotados, trazidos basicamente como filhos para a casa do nosso pai. Amém? Essa era a nossa vida de antes, mas hoje nós temos um pai em nome de Jesus. Amém? A segunda fase que eu quero te mostrar através da vida de Esté é que ela foi escolhida. Amém? Fala com a pessoa do seu lado aí, você também foi escolhido. Amém? Saiba que você foi escolhido aí na sua casa, no seu sofá, onde você nos assiste agora. Fala com a pessoa dizendo: você também foi escolhido, você foi escolhida para esse tempo, a cumprir o propósito do Senhor em nome de Jesus. Amém? Você não foi escolhido por qualquer pessoa, você foi escolhida pelo seu Senhor, aquele que é poderoso em todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Foi eleita, né? Esté foi eleita, assim como você e eu. Fomos eleitos também em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Esther, capítulo 2, a partir do verso 16. Aqui nós vamos entender a forma como ela foi escolhida, né? Então, vamos junto. Eu vou segurar a Bíblia aqui para nós vermos completamente aqui. Capítulo 2, verso 16. Como eu disse para você ficar com a sua Bíblia aberta, né? A partir do verso 16 diz assim a palavra de Deus. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Aleluia. Ela foi levada ao rei Xerxes no mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esté do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tomou a rainha em seu lugar de Vasti, né? Esse contexto que a palavra de Deus nos mostra, justamente para nos mostrar a forma como ela foi eleita, né? Eu disse para você que ela, de uma certa forma, não era vista, não tinha pai, não tinha mãe, talvez era uma simples pessoa que não tinha maneira alguma de um dia alcançar aquele rei, né? Mas o próprio rei, um dia, houve alguém que o trouxe para perto, Mardoqueu, salvando a vida dela, cuidando, guardando, trouxe para um dia estar participando daquele reinado. Ela foi eleita no meio de milhares. Talvez aí você do outro lado está pensando que talvez você jamais chegue a algum lugar. Eu quero te falar que o nosso Senhor tem o poder de trazer você da onde você estiver. Não importa a situação que você se encontra, o jeito que você estiver agora, Ele é capaz de mudar a sua história, trazendo você também para esse tempo em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, eu e você fomos eleitos como Esté. Cada um de nós somos escolhidos, eleitos pelo Senhor. É Ele que nos escolheu no meio de milhares, pessoas que às vezes muito mais competente, mais capacitado do que nós para algumas coisas. O Senhor mesmo assim nos escolheu, nos chamou, né? Nós somos amados, filhos de Deus, escolhido para esse tempo, né? Deus nos alcançou, né? Nos trouxe favor para nossas vidas. Em meio a situações, ela foi favorecida, né? Quem tem favor na sua vida tem tudo da parte de Deus. O favor é tudo que nós precisamos. Às vezes a gente olha, eu falo por mim, às vezes eu olho no espelho, aí eu fico olhando assim e falo: oh Deus, ainda bem que o Senhor me escolheu, porque no meio de milhares, né, se você for olhar, às vezes, aparência, condições, estudos, faculdades, né, mas o que nós precisamos saber é que Deus mesmo fez questão de nos escolher em nome de Jesus. Amém? Isso é a coisa mais importante, favor de Deus. Aonde você estiver com o favor de Deus, você sempre vai estar avançando. Amém? Esther tomou posse desse favor. Ela tomou posse, desfrutou disso, entrou para dentro da sua vida, naquele reinado, em nome de Jesus. Amém? Eu e você precisamos simplesmente de crer e tomar posse daquilo que é a palavra de Deus para nós. Nós somos escolhidos também, em nome de Jesus. Amém? Dessas fases que eu estou falando para você, eu quero falar aqui da terceira fase, né, do que aconteceu na vida de Esté, e nós, como igreja, também podemos viver, podemos desfrutar dessa maneira em nome de Jesus. Amém? O Terceiro ponto é o desfrute é um propósito, né? Nós não estamos simplesmente desfrutando da vida cristã para ser diferente das pessoas ou para ser melhor do que um e outro. Estamos desfrutando porque Cristo nos escolheu, né? Nos trouxe para a sua casa. E quando Ele nos trouxe para a sua casa, tem algo que Ele deseja que nós, na verdade, simplesmente desfrutamos desse propósito. Não é em vão, não é por acaso que nós estamos na casa do Pai. Está em Ester, capítulo 4, no verso 10 em diante. Quero ler com você, para junto nós avançarmos aqui no entendimento da palavra de Deus. Amém? Capítulo 4 do livro de Ester, a partir do verso 10. Aleluia! Louvado seja Deus! Se você pode, aí onde você está, diga um glória a Deus para o Senhor, porque Ele é muito bom o tempo todo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ester 4, versículo número 10. Amém? Espero que você tenha achado, em nome de Jesus, vou estar lendo aqui para nós desfrutarmos dessa porção do Senhor. Amém? Diz assim o versículo 10 de Ester. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, e não, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Né? Esse contexto aqui é fundamental, nós entendemos. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Né? Nós precisamos de compreender aqui o que ele está mostrando para ela. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento como este, para um momento como este, que você chegou à posição da rainha. Né? Eu quero que você tenha clareza do que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. No tempo onde, na verdade, Ester não era ninguém, o próprio Deus achou, trouxe favor sobre a sua vida, né, através da vida de Mardoqueu, um tipo de Cristo, escolhendo ela para morar dentro da casa do rei. E aqui a palavra de Deus mostra agora que eles estão num impasse, porque ela achou que talvez ela não tinha condições de resolver aquela situação. Ou seja, ela não estava tomando posse daquilo que era a posição que ela tinha sido chamada para aquele reinado. Como ela não tinha entendido essa posição, Mardoqueu vem agora e alerta ela, trazendo para ela esse entendimento. Não é por acaso esse motivo que está dentro da casa do rei, para sim fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero falar para você, meu irmão, hoje nós estamos na vida da igreja. Nós somos chamados pelo Senhor para esse tempo. E se nós fomos chamados, não devemos nós ficarmos esse dia simplesmente acuados, vendo as coisas acontecerem. Devemos sim cumprir aquilo para qual propósito nós somos chamados. Amém? Que eu e você tenhamos esse entendimento, essa revelação nesses dias. Ester foi eleita, escolhida e não conseguia enxergar o seu propósito ali diante dela, para qual era a razão porque ela estava lá, para defender aquele povo que era representado por ela como rainha ali judia dentro daquela casa. Quantos me entendem? Diga amém. É preciso que nós tenhamos essa clareza e escolhamos então desfrutar do propósito do Senhor. Amém, meus amados? Ela foi eleita, colocada por Deus naquele lugar, assim como eu e você fomos eleitos pelo Senhor nesse mundo, aonde não tínhamos nada e nem mais o que fazer, fomos trazidos para a casa do Pai, para assim nós desfrutar também dessas promessas em nome de Jesus. Amém? Isso acontece conosco porque Deus nos constituiu e nos elegeu justamente para nesse momento onde as coisas estão tão complicadas, nós levantarmos uma voz clamando ao Senhor, jejuando em prol daquilo e cumprir o propósito do Senhor, nosso chamado, nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Enquanto se entende, diga um amém aonde você estiver, em nome de Jesus. Todas as vezes que você diz amém, você recebe da parte do Senhor a revelação em nome de Jesus. Amém? Estamos falando aqui então dessas fases da vida de Esther, que serve hoje como paralelo para nós da vida da igreja. A quarta fase que eu quero compartilhar com você aqui, ela fala que Esther foi despertada, né, para cumprir o propósito do Senhor. Mordecai foi alguém que veio e falou com ela: desperta, você está dentro da casa do rei, há algo a ser feito, você pode estar fazendo. Mas ela naquele tempo temia, porque, como nós lemos na palavra de Deus, se alguém fosse encontrado naquela área do palácio, era alguém que na verdade poderia ser morta automaticamente, porque não foi chamada para o rei. Mas Deus, né, viu graça em nós e nos trouxe também, e vai nos levar a avançar. Assim como o rei aquele dia achou graça sobre a vida dela, hoje nós também somos agraciados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Ela foi despertada para o propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Amém? Esther capítulo 4, nós lemos aí, né? Do 16 em diante, mas eu quero ler com você do 14 até o 16, que é um pouquinho antes, onde a palavra de Deus diz para nós o seguinte. Olha só a maneira como aconteceu aqui antes do 16 que nós tínhamos lido. 4, verso 14, né? Diz assim: pois, se você ficar calada, olha só, essa é a maneira como o mundo tem colocado para nós, né? Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu, você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse contexto ele traga justamente para nós, nesses dias, onde o mundo tem calado a nossa voz, tem, na verdade, muitas vezes, colocado impedimento para que nós tenhamos essa vida como igreja, avançando e manifestando o reino de Deus. Não foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, para nesse tempo nós avançarmos, nós fluirmos a palavra, nós crescermos como igreja do Senhor e declarar a palavra da salvação a todos aqueles que crerem em nome de Jesus. Amém? Então, disse Esther, respondeu a Mordecai: vai, ajunta todos. Então, nós esses dias precisamos de nos unir como igreja, como homens e mulheres de Deus. Aonde você estiver, levanta a sua voz, vamos declarar a vida, a unção do Senhor sobre as famílias, sobre as casas, em nome de Jesus. Essa é a voz que nós precisamos de declarar, né? Nós precisamos disso, né, para acontecer o propósito do Senhor nesses dias. No versículo 15, aqui ele diz assim, ó: então disse Esther que respondesse a Mordecai. Versículo 15, vou ler aqui pela Bíblia para você. Então Esther mandou esta resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Aqui foi a condição que ela colocou, a forma que ela colocou para ali estar diante do rei. Ela entendeu o propósito do Senhor quando foi despertada por Mardoqueu, que poderia sim acontecer coisas que não eram muito boas para a sua vida, mas mesmo assim ela se colocou: ainda que eu morra, eu estarei lá em favor do povo. Foi essa a história. Então eu e você nesse dia somos chamados para justamente termos esse entendimento. Nós somos chamados para manifestar uma voz da palavra de Deus, ainda que coisas podem até vir acontecer conosco, mas nós não vamos ficar calados, vamos continuar falando a palavra da graça de Deus, a palavra do Evangelho do Senhor, a palavra que salva, que muda, que transforma. Foi nesses dias que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Mesmo, né, pelas mensagens, uma videochamada, mesmo por uma transmissão, nós faremos isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o Senhor possa nos capacitar nesses dias. Então, eu e você fomos chamados para esse tempo, né? Tudo que nós temos que fazer é como fez aquela pessoa. Tomou posse, né? Foi levantada ali e ela foi despertada para fazer e cumprir a vontade do Senhor. Tudo que aprendemos nesses dias, né, na vida da igreja, até o momento agora, tinha um propósito. Nós estávamos aprendendo para nesses dias nós sermos usados, sermos canal do Senhor para fazer e cumprir a obra do Senhor Jesus para a glória dele. Amém, amado? Então eu, você, nós, pastores, estamos aqui, né, falando para você nesses dias para despertar você. Não se acovarde nesses dias, não se acomode, não fique intimidado pelas obras de Satanás contra o povo de Deus. Nós continuaremos, né, em jejum, nesses dias nós estamos em jejum de 21 dias, falamos a semana retrasada sobre sair do padrão de crianças e avançarmos. Nessa semana passada que finalizou, nós falamos agora sobre o tempo da intimidade. Então, estamos aqui numa oportunidade poderosa de nós declarar, né, nos céus, como igreja funcionando em cada casa, em cada lugar, uma voz falando para a transformação das outras almas, para crescimento da obra de Deus. Estamos jejuando, clamando ao Senhor nesses dias. Então estamos juntos, conectados uns aos outros, para cumprir esse propósito do Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Quantos me entendem? Digam amém. Aonde você estiver. Amém, meus amados? Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu quero falar para você aqui sobre as fases, nós estamos falando, eu quero falar a quinta fase para você, do que aconteceu com Esté e que vai agora de encontro às nossas vidas também. A quinta fase, ela diz que a custa, né, da intimidade e tempo de solitude em oração e jejum, se tornou ousada e agiu, né? O que que acontece? Se nós estamos esses dias vivendo jejum e oração, nós vamos, na verdade, viver também esse propósito. Haverá uma ousadia do Senhor no nosso coração, na nossa voz, no nosso espírito, onde nós avançaremos e cresceremos como igreja, né? No livro de Esté, no capítulo 4, nós vemos lá, a partir do 16, que vai ajunta todos, né? Nós precisamos de nos reunir cada vez mais, né, para estarmos compartilhando a palavra de Deus juntos em oração, né? Olha o que diz, versículo 16: vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuam em favor, em meu favor, não comam nem bebam, né? Isso foi a palavra que ela diz. E no capítulo 5 também, né, tem mais um outro texto onde eu quero ler com você, capítulo 5, a partir do verso 2, né? Se você puder, abra aí e acompanhe conosco. O que que acontece? Nós estamos nesses dias jejuando, né? E o nosso jejum, ele vai nos trazer realmente um tempo de edificação poderosa, porque é algo novo. Nós nunca vivemos um jejum como esse que nós estamos vivendo agora, um jejum meio que à distância, né? Nós tínhamos a intenção de estar dentro das casas de cada família, mas hoje está sim dentro das casas, mas cada um na sua. Nós não podemos juntos estarmos em comunhão com outras pessoas, mas louvado seja Deus, porque Ele está no controle, está nos fortalecendo nesses dias para avançarmos em nome de Jesus, amém? Para termos a ousadia, né, de declarar, de falar a palavra viva do Senhor em nome de Jesus, amém? Quantos me entendem? Digam amém aonde você estiver. Capítulo 5 do livro de Esté, verso 2, eu quero ler para você. Diz assim: quando viu a rainha, tá, vamos voltar aqui, a minha secretária me disse que eu tenho que ler mais aqui. Então, do 16 em diante, nós vamos ler. Do capítulo 4, verso 16, nós vamos ler daqui em diante. Vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejue em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther, que era a rainha do momento. E 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda, lá atrás eu disse para você que um dia houve um banquete onde Amã foi convidado para participar, e nesse dia então Esther colocou diante do rei quem que era o verdadeiro inimigo. Então aqui nós entendemos que de fato aconteceu algo sobrenatural naquele momento em favor do povo de Deus através da vida de Esther. Esther foi despertada, ela foi acordada, ela teve a ousadia de colocar-se mesmo diante de uma situação até de morte, mas ela foi no meio do pátio e o rei aquele dia achou graça sobre a sua vida, livrando ela, tendo misericórdia e não levando ela à morte. Amém? Quantos me entendem? Nós muitas vezes precisamos de ter essa liberdade e essa oportunidade de nos dispor a avançar com aquilo que é o propósito, com aquilo que é o chamado do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom, Ele cuida de nós, Ele nos guarda. O que aconteceu com Esther? Quando ela se dispôs e se posicionou. Quero falar para você que esse é o nosso próximo passo. Algo aconteceu na vida dela, ela alcançou totalmente o favor do rei naquele momento, né? Nós, quando estivermos aqui livres, né, de todo o engano, de toda a maquinação diabólica contra as nossas vidas, e avançarmos, né, com ousadia para cumprir aquilo que é o propósito do Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida: o favor do Senhor virá sobre você, virá sobre nós, virá sobre as nossas células, virá sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, os nossos parentes conhecerão o Senhor, porque uma voz de ousadia falará nos seus corações, em nome de Jesus. Amém? O sexta fase que eu quero falar com você aqui, que Deus ouviu e transformou o que era tragédia em bênção. Eu quero dizer para você que nesses dias, milhares de pessoas estão olhando tragédias, né? Nós até podemos, muitas vezes, pensar por nós mesmos que algo ruim está acontecendo. De fato, muitos estão perecendo por aí, alguns estão indo e não voltarão mais. Entendemos que isso está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós seremos fortalecidos e teremos uma ousadia, aonde isso que é guerra agora vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem, digam amém. Amém? Lembra que lá no começo do texto eu li para você um versículo de Esther, capítulo 7. Esse versículo é justamente a hora, né, o meio que eu e você precisamos de avançar, em nome de Jesus. Amém? Esther, capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim para nós. Abra sua Bíblia aí, Esther, capítulo 7. É, avança um pouco da onde nós estávamos, para nós termos mais revelação do que o Senhor tem feito para nós nesse dia como igreja, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero ler com você, a partir do versículo 3 de Esther. Então a rainha lhe respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, é o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes proclamou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida à rainha Esther. Né? Nós lemos esse versículo lá no começo, mas eu estou lendo novamente para você, porque aqui aconteceu de fato uma virada na vida de Esther e de todo o povo de Deus. Amém? Aquilo que era destruição de primeiro momento, que parecia ser algo muito ruim, muito complicado, estava, na verdade, abrindo uma porta para uma grande bênção da parte do Senhor. Porque houve um posicionamento da parte de Esther. O Senhor tem nos chamado, eu e você, como homens e mulheres de Deus, nesses dias, para nos posicionar no seu propósito, para nos orarmos, para nós jejuarmos, para nós clamarmos ao Senhor da maneira certa, declararmos a sua palavra, que estaremos debaixo, sim, das suas asas, protegidos todos os dias. Esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado. E quando eu e você nos posicionamos, algo sobrenatural acontece. Né? Quantos cristãos, né, nesse mundo inteiro, pode estar fazendo isso juntos, conectados no mesmo propósito? Veja, estamos vivendo tempos que a mesma coisa está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas há uma grande força da igreja também agressiva pelo mundo inteiro. Nós não podemos ficar passivos nesses dias, encontrar dificuldades de um lado ou de outro, paralisados. Não, estamos sendo despertados para abrir os nossos olhos, para avançarmos, né, com a nossa fé no Senhor e sermos guardados em nome de Jesus, ter as posições que o Senhor nos chamou para nós sermos nesse dia, e não perdendo a oportunidade de manifestar a Cristo nessa situação em nome de Jesus, né? A nossa solução, irmãos, quero te falar, ela não está no governo, ela não está no presidente, ela não está na vida de uma pessoa, de um amigo. A nossa solução, quero te falar com muito amor, ela vem do céu, é do Senhor, é nossa situação, está nas mãos dele. Ele é quem, na verdade, tem a solução para nós, em nome do Senhor Jesus. Ele é tudo que nós temos, ele é todas as coisas que nós necessitamos, ele é a saúde para nós. Né? Ele é o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Se você, não, eu e você, nos posicionarmos nesse dia, tornaremos cada dia mais forte, tomaremos posse da nossa posição, manifestarmos Cristo nas vidas das pessoas. Né? E olha que isso está para acontecer muito em breve, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero te falar da última fase aqui, a sétima fase, que lá no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 17, mostra que o povo prevaleceu. O povo de Deus foi quem prevaleceu. E nós, como igreja, vamos também prevalecermos nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém. Aqueles que, na verdade, não conhecem ainda, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Se tem alguém no nosso meio que está ouvindo hoje aqui, você ainda não faz parte da igreja, o Senhor te convida hoje para fazer parte daqueles que manifestarão, daqueles que permanecerão em nome de Jesus. Amém? Esther capítulo 8, verso 17. Né? Olha o que diz a palavra de Deus para nós nesse versículo. Aleluia, Jesus. Ó, escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei é selado com o seu anel. É selado com o seu anel, pode ser revogado. Uma vez que foi selado com aquele anel, jamais poderia ser revogado. Então houve, na verdade, depois daquele tempo, a alegria do povo voltou, né? Os regozijos voltaram. Olha que o texto diz que aquilo que era destruição, que era desgraça, passou agora a ser tempo de comemorações, de alegria no Senhor. Eu creio que muito em breve nós estaremos num tempo onde nós podemos juntos abraçarmos, desfrutarmos da comunhão da igreja, desfrutarmos de Cristo, porque uma ousadia do Senhor está sendo despertada do nosso espírito nesses dias e nós avançaremos para esse propósito em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que isso possa realmente trazer em nossas vidas esse entendimento, essa revelação. Olha que o texto diz que o povo da terra se fizeram judeus, ou seja, outras pessoas que nem eram ali considerados judeus, queriam também participar dessa bênção, se fizeram, ou seja, houve uma conversão. Nós cremos que haverá uma conversão em massa nesse tempo, em nome de Jesus, porque é uma palavra sendo manifestada, a ousadia do Espírito do Senhor sendo falada, e muitos se converterão ao Senhor. É justamente o que aconteceu com aquele povo. Os que não eram também queriam participar daquele decreto que foi selado pelo o selo do anel do reino, que ninguém podia mais desfazer. Você, nesses dias, foi chamado, selado pelo Senhor para viver esse tempo também em nome de Jesus, aonde que Deus tem, na verdade, buscado a cada um de nós a vivermos dessa forma, e nós estamos aqui para levar outros também a compreender, a viver dessa forma em nome de Jesus. Então, as nossas células funcionam, você pode, na verdade, continuar manifestando as suas células junto aonde você estiver. A nossa igreja continua, mesmo que nós estamos uma na sua casa, outra na sua casa também, mas o Espírito do Senhor nos trouxe para nós desfrutarmos juntos, e é por isso que essa palavra está sendo manifestada, está sendo ministrada em nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Né? O prêmio será para muitos, e não só para os crentes nesse dia, porque haverá uma conversão poderosa em nome de Jesus. Amém? Lá no livro de Esther ainda, no capítulo 9, quero ler com você, versículo 22, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Esther 9, verso 22, já estou encerrando com você a nossa palavra, mas quero que você continue conosco até o final para desfrutar da promessa de Deus completamente em nome de Jesus. Amém? Esther 9, verso 22, diz assim a palavra de Deus para nós: pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo: que comemoras sem aquela data como dia de festa e alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Amém? Quando nós entendemos o propósito do Senhor, a nossa vida, ela passa a ter uma outra forma de vida. Nós somos enriquecidos do Senhor, de todas as coisas. Então nós desfrutamos, participamos de uma forma completa com a vida da igreja. Nós investimos o nosso tempo, nós investimos a nossa voz em oração, em proclamar a palavra de Deus. Nós investimos tudo aquilo que nós temos, nós compartilhamos do nosso dinheiro, da nossa vida, de um corpo completo, nós investimos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Nós entendemos que o Senhor é tão apaixonado por nós que nos chamou quando nós éramos totalmente perdidos, para nós agora ser participantes dessa grande graça do Senhor. Aí então nós investimos, dizimamos, ofertamos, alegramos, temos comunhões, vivemos de fato a vida que o Senhor tem para nós. Tudo isso porque o amor de Deus, né, que guerreia conosco, né, o Espírito do Senhor, ele nos traga esse entendimento de posicionarmos, de avançarmos, assim como Esther fez, porque Esther sabia que haveria uma grande vitória. Está, na verdade, para nós também hoje, uma grande vitória está por vir, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Eu quero concluir com você nessa palavra de hoje, seguinte, que assim será conosco nesses dias. Nós, como igreja, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque uma ousadia, um despertar do Senhor em nosso coração está acontecendo nessa hora, em cada lugar desse mundo, através da palavra do Senhor, né? Estou aqui como um Mordecai falou um dia na vida de Esther. Estou aqui hoje para compartilhar com você, para que nós, como igreja, estejamos na posição que nós fomos chamados, mas para que um propósito se cumpra em nome de Jesus. Amém? Para despertar você do que Deus te escolheu no meio de milhares, para algo muito maior do que você vive nesse tempo. Você é a pessoa certa, no tempo certo, para fazer a coisa certa. Você não faz porque, na verdade, tem que fazer. Você faz porque o Senhor te chamou para fazer o que tem que ser feito. É assim que nós faremos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu queria estar aqui passando para você hoje. E gostaria que você tivesse entendimento de tudo o que foi ministrado, em nome de Jesus. Amém? Mas eu ainda quero orar por você, né, por algumas coisas que nesses dias nós precisamos de continuar proclamando a palavra de Deus. Eu quero declarar junto com você aqui, né, que estamos num tempo muito propício para fazermos a vontade do Senhor se cumprir, para avançarmos como igreja, para crescermos. Por quê? Nós estamos aqui hoje compartilhando online, né? Mas as nossas igrejas estão, infelizmente, momentânea parada. E nesse tempo onde nós somos, na verdade, paralisados em meio a essa tribulação do mundo, né? Por causa de doença, de vírus, essas coisas, nós temos que continuar vivendo a nossa vida como igreja do Senhor. Então, quero orar para você que é participante dessa obra, que é envolvido na obra do Senhor, né? Nós temos forma de você ser participante em nome de Jesus, amém? Nós vamos continuar orando, né, por cada proposta aqui. Nós vamos orar pela saúde das pessoas, nós vamos colocar diante do Senhor a vida desses governantes nesses dias, nós vamos orar para que as pessoas que estão à frente, né, de cada momento de problemas, né, de hospitais que chegam ali, que tem que atender as pessoas, nós vamos juntos fazer, nós vamos estar fazendo tudo isso agora, nesse momento. Então eu gostaria que você se levantasse aí onde você estivesse, colocasse de pé, para junto nós fazermos essa oração, né? Eu quero que você, primeiramente, tenha no seu coração essa disposição de ser participante, de investir no reino de Deus, de continuar colaborando com a igreja, com a vida do Senhor, né? Aqueles que já entenderam a razão de ser um participante, com oferta, com dízimo, nós temos aí contas aonde você pode estar fazendo, você tem meios de nós, na verdade, podermos está fazendo isso, indo até você de uma forma ou outra. Tudo isso já foi falado também no nosso Litera News, você pode falar conosco, amém? Vamos orar então, para que você pode, nessa noite, receber da parte do Senhor, bênção sobrenatural em nome de Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos. Vamos orar primeiro para que a bondade do Senhor venha estar em todo o tempo sobre a sua vida. Pai, nós, como igreja do Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, para que a vida do Senhor, ó Deus, continue no coração de cada uma pessoa, ó Deus, que não venha faltar nada no celeiro dessas pessoas, que eles venham continuar, ó Deus, com a sua fidelidade, investindo, ó Deus, na tua obra, Pai, cumprindo o propósito para qual o Senhor os chamou. Senhor, em tempos atrás não sabiam muitas vezes para que era esse propósito, mas o Senhor tem nos mostrado que hoje nós somos aqueles que fazemos parte da obra do Senhor para cumprir o teu propósito, para investirmos, para avançarmos, para ganhar almas para ti e para estarmos, ó Deus, mantendo a tua igreja em funcionamento, aonde estivermos, em nome do Senhor Jesus. Assim eu declaro, Senhor, que é para a glória do Senhor, não faltará para aqueles que são participantes, ó Deus, dos dízimos, das ofertas, Deus, nós entendemos que são aqueles que o Senhor chamou para sustentar essa obra, em nome do Senhor Jesus. E assim eu abençoo a vida de cada um deles, e os seus celeiros serão de multiplicação em nome de Jesus. Pai, ainda quero orar pela vida, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus, que tem envolvido na área, Senhor, da saúde, pelos nossos, ó Deus, líderes governamentais, ó Deus, que o Senhor venha trazendo luz cada dia, Pai, palavra certa, sabedoria certa, Pai, para definirem, ó Deus, de maneira que não, Pai, destrua o povo, mas que edifica uma nação para o Senhor, em nome de Jesus, é o que nós colocamos, que o Senhor dê sabedoria para cada governante, que o Senhor dê sabedoria, Deus, desde o maior até o menor, ó Deus, que estão nesses dias de liderança, em nome de Jesus.
Eu oro, Deus, para que os profissionais da saúde que atendem, ó Deus, essas pessoas que têm sido infelizmente infectadas por esse vírus do inferno, do Pai, que eles venham, Senhor, ser guardados pelo Senhor, livre, ó Deus, de todo mal, que nada possa alcançar a vida dessas famílias, que o Teu Espírito possa mesmo estar livrando cada um deles, que mantenha, ó Deus, cada dia guardado, fazendo todo o processo de higienização, em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus amados?
Mas ainda quero fazer uma oração para você, que é fundamental, que você tenha a revelação do propósito do Senhor para a sua vida nesses dias. Você não foi chamado por um acaso, você não foi chamado por uma situação qualquer, você foi chamado para nesses dias desfrutar das promessas do Senhor, em nome de Jesus, desfrutar do propósito do Senhor, e o principal, termos a ousadia de cumprir aquilo que é o propósito que o Senhor nos chamou, de sermos como um dia, na verdade, foi lá, Esther foi encontrada do nada, né, podemos dizer assim, mas diante de Deus, ela estava ali, diante do rei um dia, se posicionando como a rainha. Deus tem chamado nós para nesse dia sermos o que Esther foi. Como igreja hoje, nós seremos também aqueles que teremos a palavra da ousadia, a palavra de falar, e a salvação virá em nome do Senhor Jesus. É assim que eu creio, e é por isso que eu oro, que cada filho, cada filha que nos ouviu agora, que recebeu essa ministração, que ouviu em algum momento, eles sejam mesmo tocados pelo Senhor, para que a vida flua, o Espírito do Senhor seja manifesto, e sejam guardados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, de todo mal, sabendo que esse mal, esse tempo, nos levar, Senhor, a um crescimento, a um avanço, a muitas conquistas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos colocar aqui você que participa da obra, né, e quiser ofertar na casa do Pai, você pode estar fazendo aí nessas contas que são colaborações daqueles que entenderam, só serve para aqueles que entenderam esse propósito do Senhor nesses dias, que é investimento para que as nossas igrejas continuem mantendo e levando outros a alcançarem e conhecerem o Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus amados? E assim eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, onde você estiver, encerrando aqui o nosso culto para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se caso você fizer, né, algum depósito para participar, né, os dizimistas que já são da igreja e ofertantes, por favor, envie o comprovante, né, para nós que estamos, né, na liderança da igreja, para que nós possamos encaminhar para a central em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E eu fico à disposição aqui, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, se for coisas que nós conseguimos aqui estar resolvendo, vamos resolver em nome de Jesus, vamos falar. Amém? Vou ver se a minha secretária tem alguma pergunta aqui para mim poder responder. Aleluia. Companhia, você que estava nos visitando, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar. Estamos aqui para crescermos e avançar nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e fica à disposição dos irmãos para fazerem alguma pergunta, caso tenha. Então, nosso internet aqui deu uma atrasadinha, mas já está acontecendo. Se você tiver uma pergunta, pode fazer para nós, né? Eu quero falar para você que nós temos, né, Instagram, apesar de que hoje nós não conseguimos transmitir por lá, mas nós temos uma página do Instagram na Igreja de Franco da Rocha, onde que é @igrejavideirafranco, né? Esse é o nosso Instagram. Nós temos também uma página do Facebook, que é Igreja Videira Franco da Rocha, e estamos também cadastrados aí no YouTube, onde nós estamos aqui transmitindo essa mensagem para você. Então você pode nos acompanhar lá, seja ali alguém que clique lá, participa, inscreva, caso você não for inscrito ainda, e participe conosco, em nome de Jesus, amém? Estamos felizes da sua companhia, Deus abençoe a sua vida, e em nome de Jesus, logo mais estaremos avançando para coisas maiores, em nome de Jesus, amém? Estamos aprendendo, treinando. Eu creio que muito em breve estaremos muito mais capacitados para desfrutar da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero fazer com você aqui uma declaração que eu sempre faço. Gostaria que você fizesse aí o Salmo 91, amém? Enquanto nós venhamos com as perguntas, quero declarar com você aqui o Salmo 91, que é algo que nós temos feito cotidiano, né, nas nossas vidas aqui, né, nesse dia de jejum, estamos compartilhando, e eu quero compartilhar com você aqui também, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos lá. Abre aí, se você quiser, mas se não, você pode falar comigo aqui, o Salmo 91. Quero declarar ele de uma forma onde nós declaramos para nós mesmos, é o que nós temos feito, é o que tem acontecido nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aí do seu lado aí, você pode fazer da seguinte maneira, né? Diga assim comigo: eu habito no esconderijo do Altíssimo.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo.
E descanso à sombra do Onipotente.
Digo ao Senhor,
meu refúgio, meu baluarte,
Deus meu em quem confio,
pois Ele me livrará
do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa.
Cobre-me-ás com as suas penas
e sob as suas asas estarei seguro.
A sua verdade é pavês e escudo.
Não me assustarei do terror noturno,
nem da seta que voa de dia,
nem da peste que propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Cai mil ao meu lado,
10 mil à minha direita,
e eu não serei atingido.
Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios.
Pois eu disse: ó Senhor, é o meu refúgio.
Eu fiz do Altíssimo a minha morada.
Nem o mal me sucederá.
Praga nenhuma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, aleluia.
Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito,
para que me guarde em todos os meus caminhos.
Eles me sustentarão nas suas mãos,
para que eu não tropeçar em alguma pedra.
Pisarei o leão e a áspide,
calcarei os pés ao leãozinho e à serpente.
Porque eu me apeguei ao Senhor,
com amor,
Ele me livrará,
me porá salvo,
porque eu conheço o seu nome.
Eu invocarei,
e Ele me responderá.
Na minha angústia, Ele estará comigo,
me livrará e me glorificará.
Saciar-me-á com longevidade
e me mostrará a sua salvação.
Você pode dizer amém, em nome de Jesus, aonde você estiver. Essa é a palavra de Deus para nós nesses dias. Eu quero, ainda nesse finalzinho aqui, fazer a nossa oração de ceia. Nós estamos ceando nesse dia de jejum, todos nós que participamos da vida ativa da igreja. Eu quero estar aqui ceando com você, em nome de Jesus, amém? Então eu quero fazer uma declaração com você aqui e quero que você repita comigo também aí do outro lado, em nome de Jesus, amém? Eu só abri aqui uma declaração que eu creio que é muito poderosa para nós esses dias e estamos fazendo, eu creio que você também fará em nome de Jesus, algo sobrenatural acontecerá na sua vida, amém? A ceia do Senhor para nós, aleluia. Você pega o seu pão, se você preparou a sua ceia, né? Nós vamos juntos estar compartilhando aqui, declarando para a glória do Senhor. Então eu falo e você vai repetir comigo em nome de Jesus, amém? No símbolo de muita fé no Senhor, de saber que Ele é o nosso Todo-Poderoso,
Coloca o seu pão para cima e vamos fazer essa oração comigo. Diga assim: este pão,
este pão.
É o corpo do Senhor.
É o corpo do Senhor.
Que foi moído na cruz.
Ele já levou as minhas maldições.
E as minhas enfermidades.
Pelas suas pisaduras já fui curado.
Diga: ao comer desse pão,
estou comendo dele.
Ele é a minha vida,
a minha cura,
a minha saúde.
Eu creio
que sou membro de Cristo.
Eu sou membro do corpo de Cristo.
No corpo de Cristo não há maldição.
Em mim não há maldição.
O diabo não toca em Cristo.
Então não toca em mim.
Ao comer deste pão,
eu declaro
que estou em unidade
com os meus irmãos, aonde estiver, em nome de Jesus.
Diga: porque nós temos
um só Senhor,
um só Deus,
uma só fé,
andamos por um só Espírito,
em nome de Jesus.
Amém? Você pode dizer amém? Vamos orar agora para o nosso vinho também. Quero que você declare comigo em nome de Jesus. Amém, meus amados? Pega o seu vinho, levante ele e declare em nome de Jesus. Diga: este cálice
é a nova aliança
no sangue de Jesus.
Diga: por esse sangue
eu fui lavado,
perdoado,
purificado,
santificado,
justificado.
Por este sangue
eu fui comprado.
Aleluia, diga aleluia por isso.
Oh Senhor, muito obrigado. Não sou mais meu,
eu tenho um dono,
ele me comprou por preço de sangue.
Por esse sangue
eu piso agora na cabeça do diabo,
que é o acusador,
e declaro
que sobre mim
não há nenhuma condenação,
porque fui justificado
pelo sangue do Cordeiro.
Ele
se fez pecado por mim,
para que eu fosse feito
justiça de Deus.
Ele tomou a coroa de espinhos,
para que eu tenha
a coroa de glória.
Ele se fez pobre,
para que eu nele seja enriquecido.
Ele se fez filho do homem,
para que eu fosse feito filho de Deus.
Obrigado, Senhor, que o Senhor é tudo que nós temos. Eu quero que você pegue agora o seu pão, você coma do corpo de Cristo, e você pega o seu cálice e ceia aí com quem está do seu lado. Falamos aqui para aqueles que são batizados no Senhor, que já entenderam esse propósito e podem agora estar participando dessa ceia em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então você faça a ceia aí na sua casa, crendo fielmente que o Senhor já nos livrou de todo mal nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero estar encerrando com você, agradecendo a cada um daqueles. Caso você tenha uma pergunta, por favor, mande aí que eu quero estar aqui respondendo para você, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.
Aleluia.
Irmãos, eu quero mandar um abraço aí para os irmãos, que vocês são bênção nas nossas vidas. Louvado seja Deus por cada um de vocês que se der a oportunidade de participar conosco, né? Nós estamos aqui treinando, né, para coisas maiores que o Senhor tem reservada. Eu creio que algo sobrenatural Deus está por fazer em nosso meio. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos, né? Agradecer a cada um dos irmãos que conectaram ali, toda a nossa liderança, povo que no dia a dia estamos ali, a gente sente esse desejo de poder abraçar muitos irmãos que ali nós vivemos juntos, mas nesse dia nós estamos, infelizmente, por essa questão da pandemia, né? Estamos, na verdade, isolados nas nossas casas, né? Mas eu sinto muita saudade, gostaria realmente de poder estar abraçando cada um de vocês. Amo a vida de cada um daqueles que estão conosco e quero declarar que você que
assistiu a nosso culto hoje, você é bênção do Senhor, pode fazer parte dessa família, né? Tem até um desafio para nós como igreja nesses dias, quando formos fazer as nossas células de vídeo, conecte pessoas que não são participantes da vida da igreja, comece trabalhos que o Senhor tem nos dado a oportunidade, porque hoje é simplesmente acessarmos a um canal, acessarmos a uma rede social, né, para nós poder participar de algo poderoso da parte de Deus. Então, desafio os irmãos nesse dia a colocarem pessoas, parentes, pessoas que não foram participantes ainda, para conhecer, para participar, você que está visitando a nós hoje, nosso site aí, nosso canal, por favor, também acesse lá nas nossas células, né, procure a nós aí, para juntos nós compartilharmos em nome de Jesus. Amém? Mande mensagem que nós vamos estar respondendo ali para poder ajudar você a participar das nossas reuniões, dos nossos cultos, das nossas células, dos nossos discipulados, das nossas lives aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e muito bom estar com você aqui nesse tempo. Tem alguma pergunta aí? Meu Deus, estamos atrasados com as perguntas, mas se você tiver, mande, por favor, né? Porque nós vamos estar respondendo depois qualquer coisa lá, não tem nenhum problema. Amém? Se você fez e ela não chegou ainda a ponto de nós respondermos, nós podemos depois estar respondendo para você lá, em nome de Jesus. Aleluia? Amém? Não chegou ainda? Minha secretária não disse nada aqui, se chegou a pergunta. Não chegou nada? Ah, tá. Aleluia, Jesus. É, nas nossas reuniões elas têm acontecido, né? Então, enquanto chegam as perguntas, vou falar mais para você aqui. Na quarta-feira nós estamos tendo aí uma live com o pastor Wilson, né? Onde ele tem feito aí uma ministração curta ali de uma palavra poderosa para nós. E na quinta nós temos a nossa reunião, onde eu desafiei aqui cada um dos irmãos a estar colocando mais pessoas a participarem. Então, você pode, juntos, né, como igreja, continuarmos ativos aqui através desses canais que o Senhor tem nos dado o privilégio de participarmos em nome de Jesus, amém? Nós temos, na verdade, no nosso culto, no caso, no domingo, depois, né, da quinta na célula, nós temos, mas nós, como igreja, nesse dia, estamos compartilhando também o livro do jejum, onde todos os dias nós estamos, na verdade, fazendo um estudo de um capítulo do livro, Chamados para Frutificar. Esse livro veio no tempo certo, no propósito certo, que mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos muito mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã nós temos o livro, leia o capítulo, compartilhe, convide pessoas para estarem juntos conosco, vamos compartilhar vídeo, né? Fazemos por vídeo esse compartilhamento, que é algo poderoso, nós conseguimos ver a sua fisionomia, ver a sua imagem, ver como você está em nome de Jesus, amém? Então, não deixe de participar conosco, quem não participa ainda tem como participar, nós estamos aí fazendo ainda, né, estamos no 15º, 16º dia chegando aí, dá para você poder participar conosco, porque ainda tem alguns dias pela frente em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, porque eu creio que é um tempo de edificação para nossas vidas de uma maneira completa, né? Cada dia o livro nos traga um capítulo mostrando verdadeiramente qual que é a maneira certa de nós aprendermos, de nós respondermos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Deixa eu ver se a minha secretária já tem aqui perguntas. Amém! Um abraço, irmão Tião, que mandou ali um passo para nós, muito bom, irmão, você é bênção de Deus nas nossas vidas, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Regiane, irmã Regiane é uma bênção também, graças a Deus, né, muito obrigado pela sua companhia aí, você é parte dessa família, desse povo de Deus, em nome de Jesus. Irmão Rodrigo também mandou mensagem para nós, irmão, você é bênção do Senhor, esperamos que próximo culto você esteja conosco aqui, louvando ao vivo, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, aleluia. Nós estamos nos preparando para esse tempo, amém? Louvado seja Deus. Irmã Madalena, irmã preciosa do Senhor, tem participado conosco aí, é uma nossa anfitriã, que graças a Deus tem sido assim, alguém, canal do Senhor para a vida de muitos ali na sua casa, ela, seu esposo, irmão Roberto, homem de Deus, poderoso ali, né, na sabedoria dos céus, tem nos ajudado bastante. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão Roberto, toda a sua casa aí, em nome de Jesus, amém?
Amém. Vamos orar. Tem um pedido de oração, né, para a dona Nil. Amém. Eu não sei qual que é a situação, mas vamos colocar diante do Senhor a vida dela agora, a sua causa. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Nil. Nós não sabemos, ó Deus, qual que é a razão, por que agora foi pedido, mas o Senhor conhece todas as células do seu corpo, sabe de toda a sua vida, desde quando ela ainda não tinha nascido, o Senhor já conheceu. Por isso nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor venha mesmo com a provisão dos céus, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a vida dela. Deus, entra com a intervenção divina, em qual for a necessidade sobre a vida dessa mulher ou desse homem, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que, Senhor, que só o Senhor tem o poder, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos desde já pelo que o Senhor pode fazer na vida dela, em nome, ou na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Temos mais?
Jobson Batista,
pastor. Olá. Aleluia. Muito obrigado pela companhia do irmão Jobson aí, que tem participado conosco. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, você, seu ministério, a sua casa. Para nós foi um prazer tê-los aqui participando conosco, amém? Irmã Luciana, aleluia, irmã Luciana, benção. Nós temos duas irmãs Luciana, um abraço para cada um de vocês, que é benção do Senhor nas nossas vidas. Irmã Josefa, mulher batalhadora, guerreira de sempre, desde muito tempo conosco aí, fiel ao Senhor ali, participando de todos os seus fazeres na vida da igreja. Glória a Deus, você e sua casa. Amém. Nalva, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom ter aqui conosco, participando desse culto. Estamos muito felizes da sua companhia, em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Então, para todos aqueles que ali participaram conosco, que participaram do culto, que mandaram uma mensagem, que deu um clique, que ali estava envolvido, muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja Deus. Esperamos no próximo domingo estarmos aqui novamente, né? Caso as coisas não mudem aí do jeito que estão acontecendo, para compartilhar da palavra, ok? Que com o Senhor vai nos dar muito mais oportunidade de fazer melhor o nosso culto, mas eu acredito que a glória do Senhor foi feito, né? E a palavra foi declarada, que é tudo que nós precisamos de ter, a palavra de Deus no nosso coração e o Senhor em nós, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, né? Um abraço para a irmã Naide, irmão José, por Manete, irmão João, irmão Luan, irmã Fernanda, muita gente, o povo amado do Senhor, irmã Sandra, né? Quem mais? Tem muita gente, a irmã Lúcia, o pessoal abençoado, a irmã Thaís com a sua família, estava nos assistindo hoje, louvado seja Deus, aleluia, irmão Alan, irmã Laís, pessoal que estava ali, Carolina, que também participou conosco, louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço, desde já, por ter tido a oportunidade de estar com você nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Então, por favor, não esqueça que você que é participante da obra do Senhor, dos dízimos, das suas ofertas, se caso precisar da gente e até você, por favor, nos fale e nós participaremos juntos. O número da conta aparece aí no seu vídeo. Você pode também participar caso você tenha que fazer algum tipo de depósito ou alguma outra forma, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.